Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Se você olhar na internet e você entrar no site do IBGE, você vai ver que de 2000 a 2010, os evangélicos, o número de evangélicos no Brasil cresceu em 61,5%. Isso significa que em 10 anos, 16 milhões de pessoas se tornaram cristãs. E com o acréscimo desses 16 milhões, o Brasil tinha em 2010, não hoje, né, em torno de 42,6 milhões de evangélicos. Em 2000, 15% da população brasileira era evangélica. Em 2010, 22% da população do Brasil era evangélica. Em 91, a população de evangélicos era 9% da população geral do Brasil. E em 1980, 6,6% dos brasileiros eram evangélicos. 6,6 para 9, de 9 para 15, de 15 para 22. Nós tivemos um aumento grande, né, no número de evangélicos no Brasil. E com o crescimento desse povo evangélico, nós podemos dizer que cresceu para onde? Os evangélicos estão crescendo para onde? Para quê? O número, a quantidade? Será que a sociedade está sendo impactada com esse crescimento dos evangélicos nos últimos anos? Será que o nosso país se tornou um pouco melhor de 2000 para 2010? Será que os crentes que se converteram, esses 16 milhões de pessoas, realmente se tornaram embaixadores de Cristo? Será que eles se tornaram dispenseiros da graça de Deus? Quantos por cento dos cristãos convertidos atingem a maturidade? Ou vivem por anos na igreja e não mudam? O que será que aconteceu com a igreja? O que será que acontece? O que aconteceu durante esses anos todos? Tem uma pessoa que diz que a gente pode ver o que tem acontecido através dos adesivos dos carros dos cristãos. E a gente vê como as filosofias, as ideias, as influências mexem com aquilo que nós cremos. Se você pegar um crente dos anos 70, 80, eles tinham um adesivo no carro. Alguém lembra qual era esse adesivo? Cristo salva. Os anos foram passando e o adesivo mudou. Mudou para quê? Deus é fiel. Primeiro, Deus é fiel. Já não tinha mais aquele cunho em que o crente reconhecia Jesus como a salvação, mas agora Jesus também era algo que tinha poder para resolver. Deus é fiel. Com o passar do tempo, o adesivo mudou. Não era mais Deus é fiel. Agora era Deus é mais. O Vocês lembram desse adesivo? Deus é mais. Porque Deus pode te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você pediu ou pensar. Deus está com uma bandejinha na mão, esperando você pedir, e Ele vai te entregar aquilo que você pedir com fé. O tempo foi passando e chegaram os versículos. Poxa vida, então agora houve um amadurecimento da igreja, né? Pararam de colocar isso e colocaram um versículo agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículos fora de contexto para expressar o sentimento que o cristão tinha a respeito de Deus. Um Deus que continua dando aquilo que nós queremos. Com o passar do tempo, os versículos de prosperidade foram surpreendidos com um peixinho. Então você olhava para o carro do crente, alguns carros de crente até hoje, né, tem um peixinho, né? E hoje, o que nós temos nos carros? Logotipos de igrejas. Hoje não é mais Cristo salva, nem Deus é fiel. Hoje é logotipos de igreja. Você tem vários logotipos de igreja nos carros dos crentes. Se a gente olhar para a igreja, o que aconteceu? Nós vemos claramente a institucionalização do Evangelho. Então, agora você olha para uma instituição, você não escolhe mais a palavra de Deus, mas você escolhe a palavra de Deus do jeito que você deseja ouvi-la. Então, você tem uma instituição X que prega a palavra de um jeito, a instituição Y que prega de outro, uma que tem foco em alguma coisa, outra que tem foco em outro. E a gente vê a institucionalização do Evangelho. Antigamente a gente dizia para uma pessoa que se convertia, vá para uma igreja próxima da sua casa. Hoje nós temos que dizer, vá para uma igreja próxima da Bíblia. Por que tudo isso aconteceu? Se você ligar a televisão, você vai ver que a administração secular e o marketing tomou conta da igreja. Você vai ver marketing voltado para o cristão de baixa renda, o marketing voltado para o cristão da classe média, o marketing voltado para igrejas, porque hoje você não precisa mais, se você quiser abrir uma igreja, você não precisa mais fazer seminário, você não precisa mais estudar a palavra, você não precisa mais se esmerar para proclamar o Evangelho. É só você ligar para um lugar, eles te mandam livros, eles te mandam campanhas, eles te mandam sermões prontos, você não precisa fazer mais nada, é só você ler. Você vai para o púlpito, lê e comunica o Evangelho. Um Evangelho sem vida, um Evangelho sem prática. As multidões se maravilhavam de Jesus, Marcos 1:22, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E hoje nós vemos pacotes, instituições proclamando o Evangelho. Instituições com foco em pessoas, com foco no crescimento quantitativo, mas sem crescimento qualitativo. Nós vemos igrejas que se formaram porque pessoas se decepcionaram com instituições e até estão formando instituições que são contra instituições, né? Hoje nós temos os desigrejados, né? Nós temos igrejas históricas que entraram no movimento das multidões, do crescimento quantitativo. E aí, Nós vemos que hoje nós temos igrejas, instituições com doutrina fraca, em que a maturidade é medida pelo quanto Deus responde à oração da pessoa, o quanto ela é abençoada. Porque uma pessoa que não recebe uma resposta de oração de Deus está em pecado. É uma pessoa que não tem intimidade com Deus, é uma pessoa imatura. Ela precisa ter fé, ela precisa crer que Deus dá tudo aquilo que você pedir. Se você pedir com fé. Existem as igrejas históricas, as igrejas mais eruditas, as igrejas em que o ensino é forte, onde tudo é muito bem explicado. Só que o crente ali, ao invés dele pegar todo aquele conhecimento e usar aquilo para a salvação do perdido e para a edificação dos santos, ele adquire aquele conhecimento para poder ganhar a discussão. Ele se torna um apologeta. Ele vai discutir o grego, ele vai discutir o hebraico, e, na verdade, a intenção dele não é a edificação, mas é ele demonstrar que ele manja de teologia. E diante de tudo isso, nós vemos pessoas tão conhecedoras da palavra de Deus, que conhecem a declinação do verbo em grego, mas não conhecem a declinação da própria família, não conhecem a declinação dos filhos, não conhecem a declinação de si próprio, porque não consegue linkar o conhecimento com a prática. E ficam por anos na igreja. Vivem anos. E olhando para trás e para frente, você vê que não houve transformação, não houve mudança. E eu costumo dizer que enquanto as igrejas de teologia fraca perdem os seus membros para as heresias, as igrejas com doutrina forte perdem os seus membros para a hipocrisia. Os cristãos fingem viver aquilo que eles aprendem, mas eles estão interessados em se tornar grandes aonde? Na instituição. Mas não estão preocupados em se tornar grandes no reino de Deus. E o que é se tornar maduro, então? É bom ser criança? Ser criança é bom ou ruim? Nós vamos ver hoje aqui um pouco a respeito disso. E olhando para toda essa situação, todo esse contexto, um número de evangélicos crescendo. E eu acho que enquanto nós tínhamos 6% de cristãos no Brasil, eu acho que o impacto era maior do que o impacto que nós temos hoje na nossa nação com a entrada de novos evangélicos. Por que isso acontece? Por que a igreja é imatura? Porque o cristão é imaturo. Então, como nós podemos nos tornar maduros diante desse cenário? Um cristão que visa a maturidade, ele precisa ser como criança. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 18, porque Jesus fala isso. Né? O pastor Patrick pregou essa mensagem há uns dois domingos atrás lá em Santana, né? E eu falei que eu ia pegar a pregação dele e falar aqui hoje, mas não vou fazer isso, não. Mateus 18, de 1 a 5, diz: naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Porquanto, quem se tornar humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. E nós vemos esse texto, Jesus falando a respeito de se tornar como criança, Jesus está ensinando isso para quem? Para pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que vieram para ele falando: Jesus, como a gente pode ser maior no reino dos céus? Jesus está falando isso para quem? Para os discípulos. O que os discípulos haviam visto até agora? Os discípulos foram chamados por Jesus, eles ouviram aquele sermão do monte, ouviram as bem-aventuranças, em que Jesus disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E depois de Jesus falar muitas horas ali, eles tiveram fome, e Jesus multiplica os pães, e os pães e os peixes. Alimenta mais de 20 mil pessoas. E aí acontece a segunda multiplicação. E aí Jesus anda sobre o mar, encontra os discípulos. Os discípulos veem Jesus curar. Os discípulos veem Jesus expelir demônios. As pessoas veem Jesus ensinar como quem tem autoridade. E o que eles queriam agora? Saber como, o que eles precisavam fazer para ser o primeiro no reino dos céus. Já pensou que privilégio poder participar 3 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, ao lado do Mestre, e poder participar de todo esse ministério de anunciação do Verbo, a palavra encarnada, aquele que se tornou homem e caminhou no nosso meio, aquele que revelou o Pai, e eles se tornariam os 12 pilares da igreja. Se nós conhecemos o Evangelho hoje, foi graças a esse tipo de pessoa aqui, que ao ver tanta manifestação de poder, não conseguiram olhar para o propósito de tanto poder. Não conseguiram trazer para a vida prática todo aquele ensinamento que Jesus estava dando, toda aquela revelação. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, mas eles, ao invés de louvarem a Deus pelo privilégio da revelação, e terem uma vida transformada por aquilo, eles estavam preocupados em ser o primeiro no reino dos céus. Quando o inútil se torna relevante, perde-se o foco do que é importante. Quando o inútil se torna relevante, perde-se o foco do que é importante. Muitas vezes nós colocamos nas nossas metas, os nossos objetivos, coisas que são inúteis, ao invés de olharmos para aquilo que realmente é útil. E aí a gente vê que Jesus responde que eles precisavam de duas coisas para ser o primeiro no reino de Deus. A primeira coisa é que Jesus diz que de modo nenhum alguém entraria no reino do céu se não se convertesse. O que é se converter? Converter é você estar andando numa estrada e você vê uma placa para você virar à esquerda porque tem um monte de cone na frente, à esquerda. O que você faz? Você vira à esquerda porque não tem para onde ir. Isso é uma conversão à esquerda. A conversão do Evangelho é uma conversão em que você muda o sentido em 180 graus. Mudar o sentido 180 graus é você levar um tipo de vida antes de Cristo e outro tipo de vida depois de Cristo. Você está caminhando para uma direção e o seu encontro com Cristo te faz mudar 180 graus a direção. É o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era pequeno, ele não conseguia ficar no meio da multidão. Ele sobe numa árvore, ele vê Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje eu vou jantar na sua casa. Se um dia eu quiser jantar na casa de alguém aqui, saibam que é bíblico isso aí. Jesus falou assim. Então, Jesus se encontra com Zaqueu, e Jesus, esse encontro de Zaqueu com Jesus transformou a vida de Zaqueu. Ao ponto de, no versículo 8, Zaqueu dizer: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu era um publicano. Publicano era um judeu traidor da pátria, porque o publicano ele trabalhava para os romanos. Era um judeu instituído pelos romanos para cobrar impostos dos judeus. E Zaqueu era o chefe. Era o chefe. E ao se encontrar com Jesus, ele diz: eu vou dar metade do que eu tenho. Já pensou isso? Metade do que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes. Isso é conversão. Isso é mudança. Isso é Zaqueu caminhar para um lado e ele encontrar com Jesus e voltar para o outro caminho. E essa atitude de Zaqueu fez com que Jesus dissesse: hoje houve salvação. Porque Zaqueu demonstrou na prática aquilo que Jesus tinha ensinado a ele. E foi diferente em Mateus capítulo 3, quando João Batista batizava e os fariseus vieram ser batizados também. E olha o que João Batista fala em Mateus 3:5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes o quê? Pode vir, como é hoje, como as igrejas fazem hoje, né? Pode vir, venha como está e fique como está. O importante é você estar aqui com a gente. Não, o que ele diz? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, que era o orgulho deles, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Foi posto um machado na raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada. Porque uma vida cristã, ela é precedida de boas obras. Efésios, né? 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados de antemão, para o quê? Para boas obras, as quais... desculpa, eu errei o versículo. Mas de antemão preparou para que andássemos nela. Obra não é aquilo que nos traz a salvação, mas a obra é aquilo que evidencia a nossa salvação. Um cristão que não é operante precisa avaliar a sua vida e o seu encontro com Jesus. Essa transformação, ela não é simplesmente o abandono de uma prática ruim, ela é a substituição de uma prática ruim por uma prática boa. Efésios 4, 22 e 24 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. E você vai ver que no versículo 25, o mentiroso ele não deixa só de mentir, mas o mentiroso ele faz o quê? Ele fala a verdade. No versículo 26 e 27, a ira é uma das maiores expressões da imaturidade. A ira é um descontentamento por um desejo que não foi atendido. E isso mostra que o nosso coração está voltado para quem? Para nós mesmos. Então, deixe a ira. Versículo 28, aquele que furtava, pare de furtar, é isso? É o que Zaqueu fez. Trabalhe. Trabalhe para quê? Para você ter condição e para você viver uma vida que você não precise mais roubar? Não. Trabalhe para que com aquilo que você ganhar você possa abençoar outros. Então a conversão, ela não é simplesmente o despojar, mas é também o renovar e o revestir-se da nova vida em Cristo Jesus. Os cristãos, infelizmente hoje, se preparam para ser grandes nas instituições, mas não se preparam para se tornar grandes no reino de Deus. E Jesus está dizendo aqui, se você quiser ser grande no reino de Deus, você primeiro precisa se converter. Você primeiro precisa entender o que é arrependimento e fé e mudança de atitude. Eu, quando me converti, eu fiz no curso de batismo, eu tive que decorar isso, porque isso era o que caracterizava a vida cristã, a conversão, arrependimento e fé e mudança de atitude. Hoje, muitas igrejas não podem mais falar de arrependimento e fé e mudança de atitude, porque isso é agressivo. Isso faz com que o crente vá embora da igreja, porque é muito duro ouvir. Porque hoje nós não temos mais o cheque especial, hoje nós somos Prime. Hoje nós não somos mais 5 estrelas, hoje nós somos Personalité. E, infelizmente, essa filosofia maligna de agradar o cliente tem entrado nas igrejas. E aquilo que era importante se torna irrelevante. E o que era inútil se tornou a base de tudo. É interessante ver que depois de tudo que os discípulos viram e do que eles presenciaram ao lado do mestre, a gente vê o capítulo 17 de Mateus. No capítulo 17 de Mateus você vai ver uma coisa que deve ter sido maravilhosa. Eles viram a transfiguração de Jesus. Jesus, Elias e Moisés. Os três homens na história de toda a Bíblia que foram aqueles em que Deus manifestou mais poder. Na época de Elias, na época de Moisés e na época de Cristo. E também quando Cristo voltar, na época vindoura. Mas estavam ali as três personalidades que Deus usou para demonstrar o poder dele, quem ele era e o que ele fazia. Depois disso, eles desceram. Ah, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos fazer 3 tendas. Né? Eles descem e aí vem um homem para Jesus e diz, meu filho, ele está possesso. E Jesus disse, e ele diz, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E Jesus A gente vê uma certa indignação do mestre dizendo: ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? E Jesus ora e o demônio é expulso. E aí os discípulos vêm perguntar para Jesus: por que que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus diz: por causa da fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão, vocês poderiam ter expulsado. O conhecimento deveria trazer arrependimento e fé, e a mudança. E aí eles deveriam entender que para ser o maior, eles deveriam ser o menor. Porque o próprio Deus se fez menor. Porque o próprio Deus deixou a glória e se tornou um servo. E eles não conseguiam entender isso. Por quê? Porque o coração deles estava focado neles mesmos. Então a primeira afirmação que nós podemos colocar aqui é que para se tornar maduro na vida cristã, o crente precisa se tornar como? Criança, no sentido de ser humilde. Mas a gente vê também, lá em Hebreus, capítulo 5, que Deus, o autor de Hebreus, vai chamar os hebreus de quê? De criança. Isso é bom ou é ruim? Nesse caso, ser criança é ruim. Não é bom. Por que que é ruim? Vamos ver aqui. Sobre isso, temos muito a dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Por que é de difícil interpretação? Porque eles se tornaram tardios em ouvir. Porque devendo ser mestres em razão do tempo, eles já eram convertidos a tempo. Ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos haveis feito tal que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir o que é bom e o que é mal. Então ele está dizendo o que aqui? Sobre isto, ele começa o versículo 11 sobre isso, né? Eu acho que em outras traduções, Revista Atualizada deve estar de outro modo, na NVI está sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre a explicação a respeito de Cristo como sumo sacerdote, Jesus como sumo sacerdote. E isso vai de Hebreus 4,14 até Hebreus 7,28. Explicar a respeito, uma explicação bem explanada desse texto aqui iria demorar bastante. Eu vou tentar resumir o máximo aqui para a gente não gastar muito tempo nisso. Mas o importante é entender o que o autor está querendo dizer aqui. Então, você vê que em Hebreus, sobre isso o quê? Sobre o sumo sacerdote. Isso está onde? Do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 5. Deus escolhia um homem que era fraco. Ele era constituído a favor dos homens para oferecer sacrifício. Ele era constituído no quê? Nas coisas concernentes a Deus. Isso está escrito aí nesse texto aí, de 1 a 5. Por ser fraco, ele deveria oferecer primeiro sacrifício por ele mesmo, pelos pecados dele, para depois oferecer sacrifício pelo povo. Ele era identificado com o povo. Uma tarefa que era validada pelo chamado de Deus. Um homem levantado para a glória de Deus. E assim como ele começa a explicar a respeito do sumo sacerdote, ele vai comparar Cristo como sumo sacerdote. para que eles pudessem entender quem era Cristo. Porque se eles não entendessem quem era Cristo, eles não iam entender a ordem de Melquisedeque. E eles não iam entender como funcionava o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. E qual era a relação disso com a vida prática deles. Então, ele usa o Salmo 2, versículo 7, que é citado em Hebreus 5, 5. Vamos abrir aqui. Hebreus 5, 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho. Esse é o Salmo 2, 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nós vemos que o próprio Deus instituiu o filho para ser sacerdote. Você vê aí uma conversa entre a Trindade. Deus instituindo ele mesmo para se tornar sumo sacerdote e representar o povo. E aí nós vemos essa citação do Salmo 2,7. Em Hebreus 1, 5 também, quando o autor de Hebreus explica para os hebreus que o ministério de Cristo é superior ao ministério dos anjos. E aí é uma técnica de escrita, é uma introdução paralela. Ele começa falando de anjos e começa depois falando do sumo sacerdote para dizer que Cristo é para a adoração completa. E aí ele cita em Hebreus 5, 6 o Salmo 110, 4, que ele fala assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. E se você abrir em Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver que, se vocês quiserem abrir, para ir acompanhando, o que acontece? Abraão, ele venceu a batalha. E Abraão tem um encontro em Salém com Melquisedeque. E é interessante ver que esse Melquisedeque, algumas informações sobre ele. Ele era rei de Salém e ele era sacerdote. Ele era sumo sacerdote na época de Abraão. Não há detalhes da biografia dele e nem da sua genealogia. Era sumo sacerdote, como falei, na antiga Jerusalém, e ele abençoou Abraão em Gênesis 14, 19. Se vocês olharem aí, vocês vão ver que ele abençoou. É interessante ver que Deus falava com Abraão, não é? Deus chegou para Abraão e disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Bem antes disso, né? E o que acontece? Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus falava com Abraão. Aí ele encontra um sumo sacerdote que ele poderia dizer: ah, você é sumo sacerdote? Eu também sou. Porque Deus fala comigo como fala com você. Mas qual foi a atitude de Abraão? Vamos ver aqui. Alguém pode ler Gênesis 14, de 18 a 20? Vocês veem aí que o rei de Sodoma veio falar com Abraão. O rei de Sodoma conhecia a autoridade de Melquisedeque, porque parece que tem uma pausa aí entre o versículo 17 e o versículo 20. O rei espera Melquisedeque falar e depois ele fala com Abraão. E a outra questão é aquilo que eu já falei. Abraão reconheceu Melquisedeque como um sumo sacerdote. E Abraão deu o dízimo de tudo o que ele tinha para Melquisedeque. E aí nós vemos então que o autor de Hebreus está dizendo que ele está usando o Salmo 110 para dizer para os hebreus que conheciam bastante o Antigo Testamento que Melquisedeque ele foi o sumo sacerdote do patriarca Abraão. Aquele a quem o patriarca Abraão se submeteu e deu o dízimo. E aí ele vai falar também a respeito do sacerdócio de Arão. E aí nós vemos nesse texto, não dá para a gente ficar agora pegando versículo a versículo, mas em suma é que ele vai usar de Hebreus 4 até Hebreus 7 para deixar claro essa questão do sumo sacerdote. Por quê? Porque quem era o sumo sacerdote? O próprio Jesus. E ele fala que o sumo sacerdote, a nova aliança em Cristo, no capítulo 8 e 9, essa antiga aliança era um símbolo transitório para a nova aliança. E que essa nova aliança é maior do que o sacerdócio de Arão. Essa nova aliança é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque. Essa nova aliança tem como centro a pessoa de Cristo. Então, conhecendo o Antigo Testamento como os hebreus conheciam e entendendo qual era o papel do sumo sacerdote, eles precisariam, já era tempo deles olharem para Cristo e entender que Jesus era a nova adoração. Jesus era a porta do tabernáculo. Jesus é o altar do tabernáculo. Jesus é o sacrifício do tabernáculo. Jesus é a pia do tabernáculo. Jesus é o altar de incensos. Jesus é o candelabro, a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o véu. Jesus é a arca, o tabernáculo de Deus entre os homens, o Deus vivo no meio deles. E eles não conseguiram entender. Por quê? Porque diante de tanta revelação, tanta imaturidade. E olhar para Cristo e ver que Jesus, ele veio porque Deus disse, vá. Jesus era sacerdote porque Deus disse, você é sacerdote, para sempre. E o sacerdócio estabelecido por Deus, e no sacerdócio de Arão, às vezes era estabelecido por designação, foi alcançado, no caso de Cristo, por meio do quê? Do sofrimento. O que ele diz aqui? Hebreus, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pela obediência, Jesus foi aperfeiçoado. Olha só que coisa, gente. O Deus perfeito, sem mácula, um Deus sem pecado, ele foi aperfeiçoado. O próprio Deus foi aperfeiçoado no quê? Por meio do sofrimento. Para quê? Para que ele pudesse se identificar com o homem e ser o representante dele, como sumo sacerdote. O ministério de Cristo foi validado pelo sofrimento, pela paixão de Cristo, pelo sofrimento na cruz. Hebreus 5, 7, e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, ele se fez homem e ele sofreu. Ele não veio aqui para ter uma vida confortável. E se nós somos discípulos dele, nós estamos aqui para quê? Para ser aperfeiçoado por meio daquilo que nós sofremos também. Porque a prática valida o conhecimento. A prática valida a nossa posição. E sobre isso, então, é sobre isso que eles não entendiam. Eles tinham muito a dizer, o autor de Hebreus tinha muito a dizer, a respeito de como é perfeita a figura de Cristo em relação ao sacerdócio que Deus tinha colocado no passado. Mas eles não conseguiam entender, porque eles não conseguiam tornar aquilo prático. E John MacArthur diz que não apropriar-se das verdades do Evangelho produz estagnação no processo espiritual, incapacidade de aprender e assimilar outros ensinos. É o que Jesus diz em João 16, 12. Eu tenho algo a dizer, mas vocês não podem suportar, porque é muito forte para vocês. Porque vocês deveriam estar em outra fase. Mas a gente ainda precisa chamar e falar assim, olha, gente, é assim, ó, vem aqui, pegar na mãozinha, ó. Jesus quer que você não fale palavrão, não fala palavrão que é feio, né? Não fica irado, olha a sua ira. Emite nota fiscal em tudo que você vender, não sonegue nada, porque Jesus não gosta, Jesus vai ficar bravo se você fizer isso. Quando nós deveríamos ter outro tipo de atitude, nós deveríamos estar lá na frente, nós ainda estamos engatinhando. Por quê? Porque nós não conseguimos praticar aquilo que nós conhecemos. É o que ele diz em Romanos 9, 4 e 5. Os israelitas receberam a revelação geral e a revelação especial, mas eles não conseguiam entender. E no versículo 8 ele diz, e assim como os filhos, como o filho obedeceu, vocês deveriam obedecer para obter a salvação. Vocês deveriam colocar em prática a revelação que vocês receberam. Se não compreendiam sobre o amor e a justiça, como eles poderiam compreender sobre a ordem do sacerdócio de Melquisedeque? Versículo 12. Não entenderam e não se apropriaram das verdades. Versículo 12. Pois, como é feito, quando deviais ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqueles que eram os guardiões dos oráculos de Deus, eles não conseguiam entender quem era Jesus. Romanos 2 diz que os judeus, você que tem sobrenome judeu, né, que se gloria naquilo que você é, saiba que no final ele diz, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Que prática cristã vocês têm, que prática de vida vocês têm. Se vocês tiveram um encontro com Deus, por que que a conduta de vocês, ao invés de trazer glória para Deus, faz com que as pessoas blasfemem a Deus por causa da conduta que vocês têm? Necessitados de leite, não conseguiam metabolizar. Metabolizar é processar, transformar, né? É transformar o açúcar em glicose, né? É transformar o alimento sólido em alimento líquido, para que o intestino possa absorver. Isso é metabolizar, é ouvir a palavra e mastigar aquilo e tornar aquilo prático na nossa vida, trazendo conversão, trazendo humildade. Vê como, apesar dos textos serem contrários com relação à criança, tem uma ligação aí com relação à prática e o conhecimento. Versículo 14. O conhecimento leva à prática, a prática exercita as faculdades a ponto de discernir o que é bom e o que é mal, trazendo maturidade. 1 Timóteo 4, 7 diz: exercita-te na piedade. E aí ele está falando a respeito do ministério e do serviço. Uns são apóstolos, outros profetas. E no versículo 12, a finalidade disso não é para que eles se sintam os bambambãs, eles se sintam os teólogos, aqueles que conhecem o grego e o hebraico, aqueles que sabem onde estão os versículos na Bíblia, aqueles que manjam, sabe? Que você pode perguntar que ele sabe tudo da Bíblia, mas ele não consegue enxergar um palmo do nariz, porque a vida prática é totalmente longe daquilo que ele tanto sabe. E ele diz que a finalidade não é se tornar grande na instituição, mas a finalidade é o quê? Aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo, no versículo 12 de Efésios 4. O versículo 13 diz que isso tem a finalidade de chegarmos à unidade da fé e no pleno conhecimento do nosso Senhor, do Filho, para que nós possamos nos tornar parecidos com Ele. Aí vem o lado prático. E o versículo 14 diz aí mais uma vez, para que nós não sejamos como meninos, levados por toda a sorte de vento de doutrina. Ah, vamos para lá agora, vamos para lá. Ah, agora vamos voltar. Parece quadrilha, né? Olha a cobra, e vai todo mundo para lá. Olha, né? Vem para cá. O conhecimento da palavra nos traz segurança com relação ao conhecimento e à prática. E a prática testifica aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Uma pessoa que conhece a Deus e que não muda, ela precisa fazer um inventário da sua vida. E eu desafio você. Eu não vou fazer apelo aqui, mas vá para a sua casa quando você fizer o seu devocional e pegue uma folha de papel e coloque assim: minha vida antes de Cristo, o meu encontro com Cristo e a minha vida depois de Cristo. E aí você vai ver o que Cristo transformou a sua vida e o quanto você está comprometido comprometido com o compromisso, tudo bem, vai, mas o quanto você se compromete com aquilo que você declarou: o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. E pense nisso, porque Jesus, ele, Gênesis e João e outros textos vão falar que Jesus participou da criação. Jesus criou todas as coisas. Ele é Deus. Jesus, ele tem poder para... A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Ele tem poder para acalmar o mar. Ele teve poder para curar as enfermidades, ele teve poder para libertar as pessoas, ele demonstrou poder diante de fenômenos naturais, diante das situações da vida. E não é possível que um encontro com esse Deus não traga mudança nenhuma na nossa própria vida. Se realmente nós nos encontramos com o Deus verdadeiro, o tabernáculo de Deus entre os homens, Cristo, Se realmente nós entendemos quem é Cristo e o que Ele faz, o que Ele é, a nossa vida precisa mudar. Não é possível a nossa vida não ser impactada através desse encontro. Se isso aconteceu, a gente precisa olhar para o que realmente nós entendemos, se nós realmente entendemos de verdade, se nós precisamos novamente de explicação e se aquilo que a gente conhece realmente tem se tornado uma prática na nossa vida. Então eu queria encerrar aqui dizendo para você que um cristão que visa a maturidade, ele deve ser como criança. E um cristão que visa a maturidade, ele não pode ser como criança. O cristão que visa a maturidade, ele tem que ser como criança, no sentido de se humilhar, no que diz respeito a se despojar de todo o seu ser e de todo o seu conhecimento, e se humilhar, se converter, se arrepender, crer, mudar de atitude e reconhecer a sua dependência, viver na obediência a esse Deus. Nesse sentido, o cristão deve ser como criança. O cristão maduro deve ser como criança. Mas no outro sentido, um cristão que visa a maturidade não deve ser como criança no que diz respeito à prática da palavra. Um cristão maduro, ele evidencia uma vida transformada. Ele se envolve nos projetos de Deus. Ele se envolve nos planos de Deus. Ele reconhece o seu caminho errado e escolhe o caminho correto. Como diz Tozer, uma definição de Tozer: todas as coisas estão erradas até que Deus venha e conserte tudo. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Aquilo que nós deixarmos Deus transformar, Ele vai transformar. Enquanto nós formos arrogantes, enquanto nós formos autossuficientes, enquanto nós acharmos que estamos sendo grandes na instituição, estamos sendo crianças no reino de Deus, no que diz respeito a Hebreus 5. Então, eu queria, como eu sou voltado para o lado de exatas, eu vou fazer uma formulazinha aqui. Quanto mais adulto você for em Mateus 18, mais criança você será em Hebreus 5. Quanto mais criança você for em Mateus 18, mais maduro você será em Hebreus 5. E eu queria encerrar com um texto que está em Isaías, capítulo 2, que fala desse sumo sacerdote, mas não fala necessariamente do sumo sacerdote, mas fala da adoração futura que o povo receberia através do Messias. E é interessante que a gente pode ver alguns elementos dessa conversão, alguns elementos dessa transformação que vem através do relacionamento com o Deus vivo. Hebreus 2:2. Isaías. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Jesus, o centro da adoração. Capítulo 3, versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E para aí nos ensine seus caminhos? Não. e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, olha a conversão aqui, hein, gente? Olha a conversão aqui, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Esta converterá a sua espada em relhas de arado, um instrumento utilizado para matar de perto. Iria ser utilizado para quê? Para rasgar o chão e semear vida. E suas lanças em podadeiras. Podadeira tira aquilo que não presta da árvore, para que ela possa crescer e dar fruto sem que ela gaste as suas energias em coisas inúteis, mas que ela possa ter o melhor desenvolvimento para que os seus frutos sejam bons e agradáveis. E uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra, porque eles viverão como viveu o Deus que se tornou servo, porque eles aprenderiam o amor de Cristo, que tornaria o próximo superior a si mesmo, e eles viveriam em paz pela transformação. E aí nós vemos no versículo 5 um convite: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, igreja, e andemos na luz do Senhor. Não está dizendo aqui: vinde, igreja, e aprendam da luz do Senhor. Vinde, igreja, e respondam de maneira bem catedrática a respeito da luz do Senhor. Vinde, igreja, e andemos, caminhemos, pratiquemos aquilo que Deus diz para que nós praticarmos. Porque se nós não obedecermos a palavra, nós não poderemos praticar as obras as quais Deus de antemão deixou elas ali para que nós pudéssemos andar nelas. Que nós possamos ser crianças no sentido de humilhação, mas que possamos nos tornar maduros com relação à prática de Deus, reconhecendo o nosso sumo sacerdote, aquele que é a adoração encarnada, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, o único ao qual importa que nós vivamos, porque para isso nós somos resgatados e para Ele que nós fizemos o nosso compromisso, que nós possamos honrá-lo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que possamos caminhar lado a lado com o Senhor, Pai. Que possamos depender, que possamos obedecer, que possamos, ó Pai, entender qual é o nosso propósito nesse mundo como resgatados pelo Senhor. E que isso traga o exercício da nossa fé através da prática, e que as nossas faculdades possam ser exercitadas, Senhor Deus, e que não andemos mais como crianças, como imaturos, olhando para aquilo que não é relevante, para aquilo que é inútil, e possamos olhar realmente para aquilo que é importante. Cristo Jesus em nós, o nosso Deus, a nossa razão de viver. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus é que eu oro. Amém.